Ora, vamos falar de acidentes de trabalho em que há tratores. Desde logo, a engenheira Emanuel, que trabalho é que a Autoridade para as Condições do Trabalho desenvolve em concreto e em que é que consiste a vossa intervenção nestas situações?
A Autoridade para as Condições de Trabalho e, em particular, a Unidade Local de Braga, tem por missão a melhoria das condições de trabalho, quer no domínio das relações laborais, quer no domínio da segurança, a segurança e saúde no trabalho. Portanto, a nossa intervenção destina-se a regular estes outros aspectos do trabalho, do mundo do trabalho, e as nossas intervenções são efetuadas normalmente em empresas da nossa área de intervenção, nos concelhos do Val do Cávado e também alguns concelhos do Val do Ave, 9 concelhos no total. Temos para isso uma equipa de 13 inspectores de trabalho, com técnicos superiores também, quer afetos à área da prevenção, quer afetos à área das contornações laborais, e temos também um serviço informativo destinado, digamos, a esclarecer os sujeitos das relações laborais, quer os trabalhadores, quer os empregadores, acerca das suas obrigações em matéria de trabalho.
Havendo um acidente de trabalho com trator, qual é que é o procedimento para serem chamados e depois que tipo de trabalho em concreto é que desenvolvem no terreno?
A nossa intervenção nessas situações mais graves, com feridos, por exemplo, a nossa intervenção inicia-se normalmente com a comunicação que nos é feita pelas autoridades policiais, quer a GNR, quer a PSP. E depois, em função da gravidade da situação, podemos ter uma intervenção imediata no local do acidente, tendo em vista, numa primeira fase, averiguar, digamos, as circunstâncias em que o acidente ocorreu, garantir também que se mantêm as condições de segurança na atividade, porque poderá ocorrer, por via da intervenção, que se verifica a existência de perigo grave iminente, e nesse caso poderemos mesmo ter que suspender o trabalho que está a ser feito, ou então, por uma questão de investigação, poderemos crer que os vestígios do acidente não sejam alterados, enquanto, digamos, a nossa equipa inspectiva faz o seu trabalho de análise. Normalmente, seguem-se depois procedimentos no sentido de recomendar medidas destinadas a evitar que outros acidentes dessa natureza ocorram. Esse é um trabalho muito importante dos nossos inspectores, porque têm também conhecimento de outros acidentes e, portanto, das medidas que falharam e quais são as causas do acidente e medidas de prevenção que devem ser utilizadas. Portanto, é de facto uma ação de primeiro analisar e depois implementar ou promover junto da entidade empregadora a adoção de medidas de prevenção para evitar que os acidentes aconteçam.
Já vamos, entretanto, falar da prevenção. Antes disso, doutora Inês, também doutora Paulo, são inspectores, andam habitualmente no terreno em situações de acidentes de trabalho com trator. Que realidade é que nos podem traçar deste fenómeno?
Podemos dizer que, se calhar, na generalidade, serão, normalmente, os condutores são já de alguma idade, são pessoas que com muita experiência profissional, por isso, por vezes, com excesso de confiança, em terrenos que muitas das vezes eles já conhecem, terrenos dos próprios, ou que eles trocam com os vizinhos, ou como locais de trabalho. Eu penso que aqui também me parece importante fazer uma ressalva. Nós só fazemos inspeção ou analisamos acidentes de contratores se houver uma relação de trabalho. Se não existir relação de trabalho, a inspeção de trabalho não intervém, está bem? E neste caso vamos verificar se existe então relação de trabalho, e normalmente é isso que acontece: excesso de confiança, idade avançada. O parque de máquinas é muito envelhecido em Portugal, na agricultura, especialmente os tratores. E depois utilização indevida ou não cumprimento das regras de segurança, das mais básicas, desde quando os tratores até têm arco, chamado Arco de Santo António. Muitas vezes os tratores até os têm, mas os trabalhadores não os utilizam ou têm-nos em baixo, e é uma das causas de graves de acidentes de trabalho em que o trator acaba por revirar por não ter o arco ativo. Estas são assim aquelas imediatas quando chegamos ao local e conseguimos perceber logo o cenário. Depois existem outras mais técnicas que depois, ao longo da investigação do acidente de trabalho, podemos chegar lá.
Nessa questão mais técnica de que fala, que depois vão percebendo ao longo da investigação, estamos a falar de fatores como, por exemplo?
Por exemplo, estamos num terreno muito íngreme, que é o caso, no caso de Barcelos, os terrenos são bastante acidentados. Se o trator traz carga atrás, então há que pôr carga à frente, né? há que estabilizar a máquina, porque o trator em si é uma máquina bastante insegura. bastante instável. Se vamos pôr carga atrás, temos que lhe pôr à frente, e muitas das vezes os trabalhadores desconhecem essa medida de prevenção. Se os caminhos são mais estreitos ou mais largos, podemos também alargar a distância entre as duas rodas da frente e estabilizar o equipamento. O acoplar a máquina agrícola muitas das vezes também pode não ser a forma mais correta que o fazem, deve ser feito em três pontos. Às vezes a lubrificação dos órgãos que vão acoplar a máquina ao trator não é bem feita, e qualquer instabilidade no terreno pode causar o reviramento. Existem N medidas preventivas que os trabalhadores devem ter em consideração, e às vezes basta falhar uma ou duas e acontece o acidente.
Olhando para números, Dr. Paulo, esta realidade é preocupante no país e também na vossa área de intervenção? O que é que nos pode dizer?
Sim, nós, se olharmos para os jornais, quase todas as semanas temos um acidente com um trator. Felizmente, este ano cá, na nossa área, os acidentes têm sido poucos, mas há muitos acidentes com tratores e, essencialmente, há muitos acidentes que podiam ser evitados, porque temos acidentes que resultam de reviramentos, de capotamentos, com máquinas que têm até a proteção, e cujo, o elemento de proteção, normalmente o arco, está rebatido e, portanto, tem cinto, o cinto não é usado e, portanto, com o arco e com cinto, a probabilidade de acontecer uma morte é muito menor. Temos acidentes de enrolamentos nos cardãs, nos veios cardãs, que até existe a proteção, mas não foi colocada. Temos acidentes de atropelamentos porque não há o cuidado quando se manobra. Temos acidentes de reviramentos porque se chega muito próximo do talude e o trator revira. Temos acidentes de empinamentos porque se tenta tirar o cepo de uma árvore quando devia usar outro tipo de equipamento. E, portanto, há um conjunto de acidentes que são graves, mortais, muitos deles, que poderiam ser evitados com equipamentos adequados, com as estruturas de proteção e com a formação dos próprios trabalhadores.
É possível traçar uma evolução, e peço-lhe que olhemos agora para Barcelos, ao longo dos últimos anos, em termos de número de acidentes de trabalho com trator?
Nós temos alguns dados sobre a sinistralidade. A sinistralidade que nós tratamos é aquela que decorre das relações de trabalho, embora no caso dos tratores essa não são os únicos tipos de acidente. Não há apenas acidentes de trabalho, há também muitos acidentes rodoviários, acidentes que ocorrem durante a deslocação. Os dados que temos, constam de relatórios elaborados pelas autoridades policiais, apontam para que no distrito de Braga tínhamos, por exemplo, em 2013, 11 acidentes mortais, com uma redução significativa em 2014 para 4 e de novo um aumento em 2015 para 14 acidentes mortais. Portanto, estes incluem quer acidentes durante o trabalho, quer acidentes durante a deslocação na via pública. E, portanto, relativamente às questões laborais, não temos registados aqui uma quantidade muito, muito grande, felizmente, de acidentes de trabalho mortais no Conselho de Barcelos. Tivemos um em 2017, durante trabalhos florestais, com tratores, não era propriamente o trabalho agrícola tradicional, mas era um trabalho florestal, e também em 2006, também um acidente mortal. Portanto, não temos muitos casos, embora nós, como digo, tratamos apenas os acidentes que ocorrem durante o trabalho. Certamente que no distrito a situação é diferente, temos muitos concelhos que têm também sinistralidade, no conjunto acabamos por ter um número significativo de acidentes de trabalho, e é curioso porque o trator é a máquina única, portanto, um tipo de máquina que mais acidentes causa. Os dados também que temos disponíveis quanto ao risco do trabalho e da sinistralidade com tratores apontam que é o veículo com maior probabilidade de morte em caso de acidente, comparando, por exemplo, com o que acontece, o risco a que estão expostos os condutores de veículos de duas rodas, por exemplo, ele é mais do dobro e é muito superior ao risco de um condutor de um veículo pesado ou de um veículo ligeiro, como o que nós conduzimos normalmente. Portanto, isso revela bem, de facto, o perigo que representa trabalhar com um trator sem estarem reunidas aquelas condições que os colegas há pouco referimos. E eu queria também salientar que a ACT, além destas intervenções no caso de acidentes, desenvolve sistematicamente campanhas de prevenção. Tivemos duas que são muito importantes neste domínio. Uma delas tem a ver com a segurança no setor agrícola e a outra tem a ver com a segurança de máquinas. Aliás, temos aqui afixado nesta sala, os nossos ouvintes não podem ver, mas temos de facto um cartaz que está disponível até no site da ACT sobre as condições de segurança dos tratores agrícolas, onde são definidas medidas para os quatro vetores que já apresentamos vários exemplos, que têm a ver com a máquina segura, o trator ser intrinsecamente seguro, os locais de trabalho onde o trator circula serem também adequados para a segurança da circulação. Muito importante, um vetor muito importante tem a ver com a formação, o trabalhador estar habilitado e ter formação para conduzir o trator. Não é verdade que qualquer pessoa consiga conduzir em segurança um trator, teremos que ter essa formação e ela é muito importante. E depois as verificações ao trator também são importantes porque ele vai-se degradando com a utilização, com as horas de trabalho. E o Dr. Francisco, inclusivamente, tem dinamizado muitas ações e acho que ele pode falar um bocadinho também sobre esse trabalho.
Isso mesmo, Dr. Francisco é um dos responsáveis da ACT que costuma estar em ações de formação. Que tipo de questões procura abordar e que vai percebendo que suscitam dúvidas às pessoas?
Bem, a minha ação centra-se talvez mais na organização do próprio evento e procurar organizar essas ações de sensibilização. Depois, normalmente, quem aborda essas questões mais técnicas serão ali os meus colegas inspectores. Nós procuramos é chegar ao maior número de público, não é? E normalmente os interessados por áreas de atividade. Neste caso da agricultura, nós procuramos até fazer ações e muitas vezes até são os procurados por cooperativas agrícolas ou por associações ligadas à agricultura para dinamizar essas ações. Aqui, nomeadamente na nossa área de intervenção, temos concelhos onde a agricultura é mais predominante, no caso de Barcelos, Vila Verde, Póvoa de Lanhoso, portanto, onde dinamizamos algumas ações. Durante o ano de 2018, por exemplo, estivemos duas vezes em Barcelos, numa ação em que fomos contactados pela Confagri e pela ADEGA Cooperativa de Barcelos, outra em que estivemos com a DRAP, a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte, em que, para quem conhece o auditório da Câmara Municipal de Barcelos, estava completamente cheio nas duas ações. Depois fizemos também com a Confagri em Vila Verde, Amares, tivemos com a Confederação Nacional de Agricultores também em Vila Verde, também em Amares. Aqui em Braga realizámos um simulacro de um revirimento de um trator, juntamente com a Câmara Municipal de Braga, através dos bombeiros sapadores de Braga, em que revirámos um trator e fizemos um simulacro de retirada da vítima. Portanto, foram feitas algumas ações de maneira a que se sensibilizasse os agricultores para esta problemática, com o objetivo, como é lógico, de diminuir esse tipo de acidentes.
Vai notando, até mesmo na organização desse tipo de ações, que há uma crescente preocupação em saber mais e estar mais formado para conduzir tratores, para operar máquinas?
Sim, até porque nestas ações, pronto, além de estarmos nós, muitas vezes está presente também a GNR, já tivemos também com a Agência Portuguesa do Ambiente, porque há várias questões à volta da agricultura ligadas ao ambiente, ligadas à condução, e há questões onde se nota que há mais preocupação dos agricultores em saber mais. Dou aqui o exemplo da habilitação, em que há algumas alterações, portanto, a nível da formação, da habilitação, e nota-se que os agricultores procuram saber mais. Mas é apenas uma das questões. Depois há questões ligadas às máquinas também, há as questões ligadas também às obrigações legais do ambiente, relacionadas com o ambiente, com a recolha de óleos, de plásticos, portanto. Há questões. Depois também isto difere muitas vezes de concelho para concelho, mas digamos que onde eu noto que há mais preocupação é mesmo na habilitação legal.
Se calhar aproveitávamos precisamente o mote para falar da questão da formação, que vai levantando algumas dúvidas e poderemos até esclarecer quem nos ouve se é efetivamente obrigatório ter uma formação para operar tratores e máquinas.
Temos que distinguir a formação para trabalhar com o trator numa exploração agrícola e daquela que pode vir a ser exigida para a condução numa estrada, numa via de circulação. Nós estamos especialmente interessados na formação necessária para o trabalho e, de facto, já há muitos anos que todos os trabalhadores que lidam com máquinas móveis, e o trator é um dos exemplos, mas não é o único, estamos a falar, por exemplo, em empilhadores, máquinas de terraplanagem que são usadas na construção civil, têm o mesmo requisito, têm que estar especificamente habilitados. Isso significa que têm que ter uma formação com conteúdos pré-definidos e uma carga horária adequada, com avaliação no final, com uma componente prática. Isso é muito importante, porque ainda constatamos que há formação que não tem componente prática, o que para nós é inconcebível, mas, na verdade, uma formação que cumpra com estes requisitos de uma duração adequada, com uma avaliação e com uma componente prática, permite aos seus frequentadores dessa ação ter muito mais segurança na utilização do trator. Aliás, isso para nós é tão importante que a doutora Inês e o doutor Paulo fizeram uma dessas ações de formação e acho que vale a pena também partilhar connosco um bocadinho a experiência que tiveram, porque estiveram lado a lado com os próprios agricultores e puderam constatar as principais dúvidas, as principais dificuldades que representam o trabalho com o trator. Isso é muito importante.
E peço precisamente à doutora Inês e ao doutor Paulo que partilhem um pouco também esta experiência da formação.
O nosso objetivo enquanto inspectores, quando pedimos para frequentar essa formação, era essencialmente a parte prática, não é? Porque na teoria nós já temos formação que a ACT nos dá, mas seria importante, uma vez que fazemos tantas intervenções e tantas sensibilizações com agricultores, achámos que era importante também ter o conhecimento prático. Então, o que nós os dois iríamos ver na formação era a parte prática. O que os agricultores, os restantes 13 colegas que lá estavam, era a parte teórica. Portanto, houve ali uma troca de experiências muito interessante. Foram 50 horas de troca de experiências muito interessantes. O que é que nós verificámos? Eu falo por mim, pois o Paulo já dá a opinião dele. Muitos deles tinham 20, 30 anos de experiência com trator. Alguns eram crianças e já manobravam tratores. Mas coisas tão simples como até terem tratores relativamente novos com cinto de segurança, mas que não utilizavam, nem sabiam onde ele estava. Ou seja, até tinham investido na máquina em si, estavam todos contentes porque tinham um trator XPTO, mas depois o formador falava, e o cinto de segurança? Ah, o meu não trouxe cinto de segurança. Na realidade trazia, não é? Porque os novos trazem. O que é certo é que no dia a seguir eles chegavam a casa e iam ver e afinal tinham um cinto de segurança, só que nunca o tinham utilizado. Assim como alguns com até tinham o chamado Arco de Santo António, mas como entravam na garagem e tinham que baixar, então no dia a seguir iam trabalhar e não levantavam. Pequenas questões que para nós, em termos teóricos, nos parecem tão óbvios, mas a realidade é que quem está no terreno, muitas vezes, assume que é assim que se faz, porque faz assim há 20 anos, e mesmo com a evolução da técnica, não utiliza. E achámos isso curioso, que eles até tinham esses dispositivos. Também tínhamos alguns colegas, alguns agricultores, aliás, todos colegas, que tinham tratores mais antigos, não tinham esses dispositivos de segurança, mas até tinham depois outro tipo de preocupações. Ou seja, mas no fundo o que nós notámos é que nós os dois sabíamos a teoria, eles sabiam a prática e havia ali uma troca grande de experiências. E havia muita abertura, e isso para mim, nestas ações de sensibilização já nos tem mostrado isso, que eles querem saber. Mesmo as pessoas mais velhas até vão lá para saber. Claro que temos alguns que também vão embora, não é? Mas temos tido essa noção, alguma sensibilidade das pessoas a querer saber mais. E depois temos pessoas mais jovens, não é? Que estão a entrar agora no meio de trabalho. Tínhamos lá dois rapazes bastante novos e que já tinham essa preocupação de... Tinha sido o patrão que os mandou lá, mas saíram de lá com a noção de que afinal havia coisas que eles tinham que aprender. Achavam que por ser novos sabiam algo mais que os mais velhos e depois havia coisas que tinham que saber. Mas coisas tão simples como o subir e descer um trator. A maior parte deles não sabia como descer e subir o trator de uma forma correta. Coisas muito simples do dia-a-dia, mas que acabou por ser muito rico para nós. De ouvirmos dúvidas e questões do dia-a-dia que nós depois utilizamos nessas ações de sensibilização e para eles a perspectiva teórica do que é um inspector de trabalho ou de uma autoridade, no fundo, o que é que nós iríamos, o que é que nós solicitamos, o que é que nós pedimos, o que é que nós vamos ver. Não somos um bicho-papão, estamos ali para trabalhar em conjunto e o objetivo principal é efetivamente diminuir os acidentes de trabalho.
Essencialmente é isso, e aqui há que realçar também o papel importante das associações de agricultores, nomeadamente a cooperativa de Barcelos, tem um papel muito importante aí nas ações de formação que são dadas aos agricultores do concelho, e portanto é um papel muito importante de realçar e dizer essencialmente que esta formação vai dar um conjunto de conhecimentos e vai habilitar o próprio agricultor a perceber os riscos que existem no uso do trator, a perceber como conduzir em segurança o próprio equipamento, para coisas simples como acoplar uma máquina. Quer dizer, todos os agricultores, ou quase todos, sabiam acoplar a máquina, não sabiam era acoplar devidamente a máquina, em equilíbrio, de maneira a não haver um desequilíbrio quando houver a circulação do trator ou a manobra. E, portanto, são ações que vão dar esse conjunto de conhecimentos que vão, de facto, habilitar o próprio agricultor a conduzir a máquina em segurança.
Engenheiro, se calhar para terminarmos, há pouco deu conta de que os números, por exemplo, no Conselho de Barcelos até não são tão alarmantes como noutros concelhos. Ainda assim, e pela sua experiência, não necessariamente em termos de trabalho, mas vai percebendo que é uma realidade que pode estar encoberta, que há acidentes que ocorrem, mas que nunca são conhecidos, porque ou não se chama às autoridades, ou por diversas outras razões.
Eu penso que atualmente todos os acidentes graves ou mortais chegam ao nosso conhecimento. Podem não chegar no momento exato em que acontecem, mas mais tarde ou mais cedo nós somos envolvidos na investigação, porque de facto há uma rede das diversas autoridades, do sistema judicial, dos tribunais também, que promove essa circulação de informação e hoje em dia estamos longe dos tempos onde de facto poderiam ocorrer acidentes que não fossem caracterizados como acidentes de trabalho. Portanto, hoje estamos longe dessa realidade, uma realidade que porventura ainda poderá acontecer em alguns países da Europa, onde o sistema de seguro de acidentes de trabalho não é universal, como no nosso caso, é obrigatório para todos os trabalhadores, independentemente da nacionalidade, e portanto eu diria que hoje em dia temos um sistema bastante aperfeiçoado e bastante eficaz de reparação, mas na verdade a reparação é sempre a parte que vai resolver o problema. O ideal é que o problema não aconteça e esse é o nosso principal trabalho, de persuadir os atores deste setor a adotar medidas para que isso não aconteça. Felizmente, até da parte do legislador, neste momento temos medidas em que estão a ser implementadas, como é o caso da formação, que está a ser regulamentada, mas eu devo também dizer que a Assembleia da República, em 2016, aprovou uma resolução para que sejam tomadas medidas no sentido de promover a modificação dos equipamentos e a substituição, que é talvez a mais importante, porque, por exemplo, no distrito de Braga, nós ainda temos, estes são dados de 2016, à volta de 8 mil tratores que não têm o arco de proteção. Temos apenas 6 mil que incorporam essas medidas de prevenção, que são muito importantes. Só para dar um exemplo, na Suécia, a partir do momento em que passou a ser obrigatório que todos os tratores tivessem estruturas de proteção, praticamente desapareceram os acidentes mortais com tratores. Portanto, é uma medida, pela sua eficácia, conjugada depois com a formação, permite quase, eu diria, erradicar este problema, que mesmo que sejam poucos acidentes, um acidente é demais, porque é uma vida que se perde. E, portanto, estamos empenhados, de facto, em que haja cada vez mais tratores seguros, utilizados por pessoas habilitadas, para que o acidente, de facto, não venha a ocorrer.